tema dessa mensagem é o seguinte, irmãos. Para ser abençoado, precisa ter coragem. Então nós vamos ver dentro da palavra do Senhor como o Senhor fala isso para nós. Vamos abrir lá no livro de Josué. Josué, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 6, 7 e 9. Josué, capítulo 1, versículo 6. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então, irmãos, aqui o Senhor está falando com Josué. Moisés tinha morrido e alguém precisava liderar aquele povo que havia saído do Egito. E Josué era o general que ia liderar aquele povo. E olha que tremendo. O Senhor diz para ele ser forte e corajoso. Mas no versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Já não estava bom? O Senhor já estava prometendo que estaria com ele. O Senhor estava prometendo que não o deixaria, que não o desampararia. Assim tem sido conosco. Nós temos inúmeras promessas do Senhor. Mas o quanto nós estamos vivendo essas promessas. Então, hoje o Senhor fala para nós: seja forte e corajoso. Por quê? Para tomar posse das promessas do Senhor, irmãos. Nós não precisamos apenas estar ouvindo o que o Senhor tem para nós. Porque nós estamos fazendo isso, nós estamos ouvindo, nós temos a palavra do Senhor conosco, na nossa mão, na nossa frente. O que está precisando? Seja forte e corajoso. Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia também, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Nós lemos esse versículo esses dias aqui. Hebreus 11, no capítulo 6. Hebreus 11, capítulo 6, diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Agora nós vamos voltar e ler Hebreus 11. Vamos começar no versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, precisa ser corajoso para crer que o universo veio a existir das coisas que não existiam. Precisa ser corajoso para crer que Deus fez eu e você com as suas próprias mãos. Precisa ser corajoso para frequentar a escola e não crer na evolução. Crer que Jesus nos criou e nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Precisa ser corajoso para testemunhar que Jesus é o nosso Senhor. E nós precisamos viver, irmãos, essa coragem. Porque se nós não tivermos coragem, nós continuaremos lendo a palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, mas desobedecendo o Senhor. Por quê? Porque estaremos fazendo tudo isso, mas murmurando. Nós estaremos reclamando dos nossos dias, das dificuldades. Porque nós olhamos para as promessas, olhamos para tudo que o Senhor tem para nós e não tomamos posse. Quando nós ouvimos uma promessa do Senhor, a gente fica só assim. Irmãos, a promessa do Senhor é para mim. Se Deus fala assim, seja forte e corajoso. Amém, amém. Eu quero ser. Porque pela nossa força humana, terrena, nós não somos assim. Porque nós temos medo, irmãos. Nós temos dificuldade. O Senhor já falou para nós, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui nós temos sim, irmãos, dificuldades, medos, mas nós não podemos viver nessa constância. O nosso refúgio é o Senhor. O nosso refúgio é aquele que diz para nós que Ele está conosco todos os dias. E também diz para nós, seja forte e corajoso. Nós precisamos agarrar essa promessa para nós, de sermos fortes e corajosos. Irmãos, nós também vamos ler um versículo que está lá em Mateus, no capítulo 6. Para que nós venhamos compreender um pouquinho mais do que o Senhor está falando para nós. Mateus, capítulo 6, nós vamos ver o versículo 22 e 23. Mateus, capítulo 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Irmãos, o Senhor, Ele se apresenta para nós como? Ele diz, lá em João 10, 9, eu sou a porta. João 6, 48, eu sou o pão da vida. João 10, 11, eu sou o bom pastor. E Ele também diz que Ele é a luz do mundo. Quem crer nele não andará nas trevas. Irmãos, se o Senhor é a luz, se a palavra dele está nos ensinando, se ele é o caminho, a verdade e a vida, como é que nós vamos ver esse versículo? Aqui, nesse versículo, nós precisamos compreender que não basta apenas nós lermos e tomarmos conhecimento da palavra do Senhor como uma história. Não, nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor. Quando nós ouvimos sobre a mulher que ficou 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue, mas ela se propôs no seu coração que se ela apenas tocasse em Jesus, ela ficaria curada. Essa mulher teve o quê? Ela era excluída, ela não poderia estar caminhando nas ruas, ela não poderia estar entre o povo. Essa mulher teve coragem. Essa mulher teve coragem. Ela teve atitude para tocar no Mestre, irmãos. Então, nós também temos que ter atitudes. E aqui, nesses versículos, está dizendo para nós que nós precisamos tomar atitudes para mudar a nossa mente, irmãos. Porque nós ouvimos a palavra do Senhor. Ele nos ensina a caminhar. Mas se nós não mudarmos a nossa mente, a nossa forma de pensar, se nós não pensarmos como Jesus, como será? Os dias são maus, o desemprego bate às portas, as dificuldades são muitas. Se você não pensar como Jesus, se você não receber a palavra do Senhor para a tua vida, que te manda ser forte e corajoso para resistir à murmuração, para resistir no dia mau, como será? Você vai viver um filho de Deus triste, atormentado, magoado, com um pé bem grande, porque aquele assim, pisou no meu calo, eu não suporto. Então, um pé bem grande, cheio de calo. Não, irmãos, não é isso. O Senhor quer que nós venhamos transformar, permitir que a luz de Cristo venha iluminar a nossa vida. Para que a nossa mente seja transformada, irmãos. A nossa mente sendo transformada, nós vamos viver o que está lá em Gálatas 5:22. Vamos ver? Gálatas 5:22. Se a nossa mente, irmãos, não for transformada, nós jamais poderemos viver essa bênção de Gálatas 5:22. Que é o fruto do Espírito. A mente transformada produz o fruto do Espírito, irmãos. Porque a luz de Cristo nos iluminando, nos capacitando, nós verdadeiramente tomando posse da palavra do Senhor, ouvindo o Senhor dizendo para nós, seja forte e corajoso, como ele falou para Josué. Irmãos, Josué estava capacitado, mas estava com medo, muito medo. Josué caminhava junto com Moisés. Josué via as lutas que Moisés lutava, vencia, ele estava junto. Mas naquele momento, Josué não estava mais lá. Moisés não estava mais lá, perdão, irmãos. E Josué sabia que Deus estava presente, irmãos. Então o Senhor sabia que nós, assim como Josué, nós precisamos assumir a posição, irmãos, de abençoados. Nós é que precisamos tomar posse dessa posição de abençoados. Irmãos, se nós somos filhos do Deus Criador, do Deus Eterno, do Pai que tem tudo nas suas mãos, o que nós podemos ser? Além de abençoados, passarmos por aflição? Sim, mas passarmos por aflição, vivermos em aflição? Jamais. Passarmos por lutas? Sim, mas conquistando vitórias. É essa a vontade do Senhor para a nossa vida. Conquistando vitórias, porque Josué lutou muito, irmãos. Mas quem foi que deu as estratégias para Josué? Quem foi que deu as vitórias para ele? Foi o Senhor. Foi Deus que deu vitória. Foi Deus que deu estratégias, irmãos. Muitas vezes o Senhor fala conosco, o Senhor pede para nós o fruto do Espírito, mas nós preferimos dar o fruto da carne. Por quê? Porque é difícil, irmãos. No momento que você recebe ódio, é difícil amar, não é? Quando você recebe uma palavra de ira, você tem vontade de devolver outra palavra de ira. Mas não é isso que o Senhor está pedindo. Não é isso que o Senhor quer. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Como é difícil ser fiel, né? Muito difícil, irmãos. Principalmente ser fiel a Deus. É muito difícil. Mas nós precisamos. Mansidão, domínio próprio. Porque contra estas coisas, não há lei. Contra estas coisas, não há pecado. Não há um vitorioso contra essas coisas. Por quê? Porque com o fruto do Espírito, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que já conquistou todas as vitórias para nós na cruz, meus irmãos. Que o sangue de Jesus derramado na cruz não venha a ser em vão sobre a nossa vida. Nós temos constantemente ouvido a palavra do Senhor, ouvido o chamado do Senhor. Em Mateus 11, 28, o que o Senhor diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, o Senhor convida, o Senhor chama, o Senhor não impõe. Vem a Ele quem quer. Todos nós temos liberdade de estar com o Senhor ou não. Mas nós vamos ler um versículo, nós estamos quase indo para o encerramento. Nós vamos ler um versículo que quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez, irmãos, eu confesso que eu falei, meu Deus, isso está escrito na Bíblia? Senhor, passou despercebido. E não é que está? Eclesiastes 7, 2. É um versículo que se lê muito em velório. E talvez vocês já tenham ouvido. Eclesiastes 7, 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Eu achei isso muito estranho, irmãos, quando eu vi, quando eu ouvi. Falei, mas que esquisito, é melhor estar na casa de luto? É melhor estar na casa Mas não, num velório, todo mundo está triste. Todo mundo está penalizado porque morreu. Irmãos, mas é o único lugar que nós lembramos que a nossa vida, a nossa certeza que nós vamos viver e morrer. Mas quando a gente está na angústia, quando a gente está na luta, quando a gente está no desemprego, quando a gente está na discórdia, né? E quando a gente está na bênção, também, a gente não pensa que vai morrer. A gente pensa que vai viver eternamente. Para continuar lutando, para continuar brigando, para continuar intrigando. E quem está abençoado, pensa que vai ficar eternamente abençoado. Não, irmãos. Vai chegar um momento que vai ser a nossa partida, porque ou nós vamos e o Senhor tem um dia determinado para buscar a sua igreja. Nós não vamos continuar aqui. E quem sabe para onde vai? Feliz daquele que sabe para onde vai depois que sair desse mundo. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que está ordenado a nós morrer uma única vez. Então, quando a gente ouve, ou vocês ouvem, que não, que nós vamos morrer, depois nós vamos nascer de novo, porque nós vamos ser aperfeiçoados, porque depois vai ser melhor. É mentira, irmãos. É mentira. Nós vamos morrer uma vez só. E depois disso, está decidido o nosso futuro. Ou nós vamos para o céu de glória, de bênção, de renovo, de vitória, de alegria, de paz. Ou nós vamos para o fogo do inferno. E nós precisamos levar isso a sério. Então é por isso que esse versículo diz que é melhor estar numa casa onde há luto. Porque quando nós estamos rindo, brincando, nós achamos que tudo aquilo é muito eterno. Não que nós devemos viver o luto todos os dias. Não é isso, irmãos. O Senhor, nosso Deus, é um Deus de alegria. É um Deus de paz. Ele só alerta que nós precisamos pensar e caminhar os nossos dias sabendo que vai chegar o momento e que nós partiremos dessa nossa caminhada para caminhar com Ele. Amém? Caminhar com Ele, continuar com Ele, com o Senhor, com o Rei da Glória. Porque é isso que nós precisamos. Então nós vivemos aqui, de que forma? Dando passos de coragem, irmãos. Tá? Passos de coragem para que nós venhamos alcançar as vitórias que o Senhor tem para nós. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Vamos ler o que está escrito. João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenamente. Irmãos, nós sabemos bem o que o ladrão faz. E este ladrão que está falando na palavra do Senhor é o ladrão da nossa alma. É o diabo que veio para matar, para roubar a nossa vida, a vida eterna. Então, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tenhamos uma vida e vida em abundância. E essa vida, nós começamos a vivê-la aqui. Deixando que a luz de Cristo venha iluminar nossa mente. Deixando que o Senhor venha transformar nossa mente. Porque nós aceitamos Jesus para sermos diferentes, para termos vida nova. Jesus tem vida nova. Ele diz que nós somos nova criatura nele. E nós precisamos disso. Se nós olharmos para nós e acharmos que nós estamos igual ao dia que aceitarmos Jesus, que aceitamos Jesus, que nós não melhoramos em nada, irmãos, nós estamos precisando desistir. Porque está errado. Jesus é vida nova. Jesus é mudança de vida. Jesus é renovo. É mudança de mente. É salvação. Salvação da alma. Salvação dos maus costumes. Salvação dos vícios. Salvação da doença. Salvação do... Está te salvando do ódio. Está te salvando da falta de perdão. Jesus é salvação. Então Jesus tem que estar fazendo diferença na tua vida. Senão ele está bem longe. Como domingo nós ouvimos o irmão falando que o filho perguntou para o pai, qual que é o tamanho de Deus, pai? De repente estava passando um avião. O pai olhou e falou, filho, olha um avião. Pai, não estou vendo, pai, não estou vendo. O pai levou ele no aeroporto. Olha, filho, o avião. Que enorme, pai, que enorme. Deus é assim, filho. Quando você está longe dele, ele é pequenininho. Mas se você estiver perto dele, ele é muito grande. Muito grande, irmãos. O nosso Deus é grande. E nós precisamos senti-lo grande todos os dias, irmãos. Então nós precisamos estar perto dele, irmãos. Isso não é difícil, não. Não é difícil. Nós só precisamos pedir para ele, Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Que o Senhor me livre de todo o mal que tem atentado à minha vida. Amém? Vocês querem isso? Quer que o Senhor nos livre do mal que tem tentado as suas vidas? Eu também quero, irmãos. Porque a todo momento nós somos tentados a fazer algo errado. E só Jesus pode estar fortalecendo aqui o nosso íntimo, iluminando a nossa mente, para nós conseguirmos, irmãos, buscar ajuda. Também buscar ajuda, irmãos, que muitas vezes nós precisamos de ajuda para sairmos do lugar escuro que nós estamos. Muitas vezes nós não estamos conseguindo ser fortes e corajosos. Então nós precisamos pedir ajuda. Eu quero Jesus na minha vida. E meu irmão, me ajuda. Eu estou esmorecendo. Eu sei que eu preciso ser forte. Eu sei que eu preciso resistir. Eu sei que eu preciso ir à igreja. Eu sei que eu preciso orar. Eu sei que eu preciso receber a palavra do Senhor na minha vida. Eu não estou conseguindo. Então a gente vai orar junto. O Senhor também nos alerta que nós precisamos confessar os nossos pecados, irmãos. Muitas vezes nós sofremos porque nós não confessamos os nossos pecados. Nós não confessamos os nossos pecados nem para o Senhor. E para o irmão, pedindo ajuda. Irmãos, o Senhor quer nos libertar. Ele está aqui. Recebe a libertação que Ele tem para a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Fiquem de pé que nós vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, Pai, em o nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor falou conosco através da Tua palavra, meu Senhor. E o Senhor, Pai, nos alerta que nós precisamos ter atitudes de coragem, Senhor Deus. Nós precisamos ser corajosos para assumir o Senhor na nossa vida, Pai. Pai, hoje, cada vida que está aqui, Senhor meu Deus, eu entrego na Tua presença. Assim como eu entrego a minha vida, Pai, na Tua presença, Senhor meu Deus. E Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro ao Senhor, Pai, que o Senhor derrame unção de coragem, Pai, sobre cada uma dessas vidas, Pai, para que eles sejam, Senhor, corajosos, Pai, para receber o Senhor, Pai. O Senhor como Senhor, como Salvador, como Instrutor, como Libertador, Pai. Entra, Pai, com providência. O Senhor conhece cada caso, Pai. Cada dificuldade, Senhor meu Deus, o Senhor conhece, Pai. Não permita que as vidas que aqui estão, Senhor meu Deus, saiam como entraram, Senhor. Mas faz diferença, Pai. Que a cada dia, Senhor Deus, eles se lembrem do Senhor. Eles se voltem para o Senhor. E que o Senhor cresça na nossa vida, Pai. Cada dia mais, meu Pai. Assim eu oro, Pai. E te agradeço, Pai. E creio na Tua presença aqui, Pai. Porque assim a Tua palavra nos garante, Senhor. Faz, Pai, o que apraz o Teu coração, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.